11 horas e 1 minuto, bom dia.
Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
11 horas e 2 minutos, começando agora o programa Rádio Debate. Muito bom dia, cidade, bom dia a todos. Eu sou Ney Lima, estou aqui com você até o meio-dia e a gente começa o nosso horário político, não eleitoral, mas diário, aquele que você pode conferir aquilo que acontece, o que está acontecendo, o que está sendo notícia na imprensa de Santa Cruz do Capibaribe, do estado de Pernambuco e de todo o Brasil. Sexta-feira é dia de debate entre os políticos e aqui comigo o vereador, ex-vereador Agnaldo Xavier. Agnaldo, bom dia. Prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Ney, Rui, todos aqui, todo o povo de Santa Cruz, Pará, Poço Fundo, Zona Rural. Um forte abraço a todos. Estamos aqui para conversar mais um pouco sobre a abençoada política.
Ex-vereador Rui Medeiros, muito bom dia.
Bom dia, Ney, Agnaldo e ouvintes que fazem parte dessa monstruosa cidade que é Santa Cruz do Capibaribe, em termos bons.
Em termos de tamanho, né? Bons. Vocês se encontram sempre por aí ou só em momentos como esse? Assim?
Outro dia eu passei ali.
Eu quero saber se vocês dois se encontram.
Eu passei ali no Arco Verde. Rui, tudo bom? Ele baixou a cabeça.
Não falou,
mas não tem problema, assim, eu gosto de Rui assim mesmo.
Adversário, né? É complicado. 11 horas e 3, é verdade, Rui?
Não, isso aí.
Ele não viu, acho que ele não viu.
É impossível que tenha acontecido. Porque Agnaldo, mesmo estando do nosso lado adversário, não deixa de ser um amigo político e que trabalha em benefício da sociedade de Santa Cruz do Capibaribe. É o que faço.
Daqui a pouco o Agnaldo Xavier Rui vai conversar conosco sobre os fatos que aconteceram durante a semana, o que é atual na imprensa de Santa Cruz do Capibaribe, enfim, envolvendo os dois grupos políticos. Esse será o nosso bate-papo durante todo o programa de hoje. Mas antes, eu tenho matéria com Luara Andrade e a informação ontem aqui no Rádio Debate, tivemos a presença do deputado José Augusto Maia, que falou sobre a reunião que houve e as conversas no grupo Taboquinha. E aí a questão do desconforto entre o deputado José Augusto Maia e o sobrinho dele, vereador Ernesto Maia. Vamos ouvir a matéria.
Blog Sulanca News. Reviravolta. Marquinhos Aragão volta atrás e fica com o Zé Augusto. 24 horas depois de anunciar que seguia junto com o PHS para a base governistas, um dos integrantes da sigla anunciou nesta noite em reunião com o deputado Zé Augusto Maia, que refletiu e sua história falou mais alto. Ele está de volta ao grupo de oposição de Santa Cruz do Capibaribe. Marquinhos Aragão, que disputou uma vaga de vereador na eleição passada e ontem havia ingressado no grupo do prefeito Edson Vieira. Depois que cheguei em casa, me bateu um grande arrependimento e passei o dia muito mal, pois tenho uma história com o partido e com José Augusto Maia. Fiquei péssimo e me senti muito mal. Quando tomei a decisão, estava firme, mas estava confuso. E como foi uma decisão do grupo do PHS, fui junto, mas não deu. Meu amor pelo partido e toda a história falou mais alto. Sei que muitos não irão me entender, mas prefiro seguir meu coração. Estou de volta. Nosso líder José Augusto entendeu tudo e está me apoiando. Vou continuar onde sempre estive, disse ao blog Sulanca News. No encontro desta noite entre Marquinhos Aragão e José Augusto Maia, estavam Leone Souza, Gilmar da Saúde e Pedro Mulatinho. O encontro foi marcado por muita emoção, segundo o deputado federal. Marquinhos é um guerreiro nosso. Entendo sua decisão e ele é bem-vindo, pois ele está voltando para casa. O bom filho à casa retornou e nossa porta está aberta para todos.
tá aí, uns que vão, outros que ficam e outros que vão e ficam, né? Foi o caso do Marquinhos Aragão, que vão e voltam. Agnaldo Xavier, como você vê essas mudanças, né? Alguns suplentes aderiram ao grupo governista, foram para o grupo do Edson Vieira. E no caso do Marquinhos, foi e voltou, né? Quem acertou mais ou quem erra nessa história? Quem vai e fica ou quem vai e volta?
Veja bem, bom dia mais uma vez a todos, ouvintes. Eu acho assim, a política, ela é muito dinâmica, e o bom é isso da política. Já pensou se fosse uma ditadura, eu tenho que ficar aqui, ou fulano tem que ficar lá, Rui tem que fazer isso, aquilo. Ou Marquinhos tem, não, é livre. Então, tem umas pessoas que aderem a um grupo com pensamento de trabalhar, de engrandecer Santa Cruz do Capibaribe, e de uma visão, não. Hoje eu tenho essa visão que se eu estiver com o Ney Lima para prefeito, ele vai fazer um bom governo. Então o Agnaldo Xavier vai estar com o Ney Lima porque ele acredita que ele vai fazer um bom governo. Então o bom é isso. Depois, daqui a 4, 6, 8 anos, o Agnaldo pode estar com o Rui, que Rui vai fazer um melhor governo. Então, o que é que o Agnaldo tá pensando? Meu pensamento é isso. É que Santa Cruz tem a ganhar. Aquelas pessoas dizem assim, eu vou estar no lado de fulano de A ou B. Quando as pessoas vão com essa intenção de contribuir com a cidade e a sociedade, uma cidade melhor, então essas pessoas estão de parabéns. Caso contrário, eu não acho legal, mas...
Uma adesão, Aguinaldo, em caso de adesão governista, né? O cara é da oposição, vai para o governo no início do governo, né? Sempre oportunismo, ou dá para entender uma certa lógica, sentido, razão nisso?
Veja bem, às vezes sim, às vezes não. Às vezes você... Por exemplo, eu vi algumas... Eu estava um tempo fora do ar e não olhava nem blog, mas essa semana comecei a olhar, teve até uma matéria minha no Sri Lanka News, e eu vi que algumas pessoas disseram que não tinha oportunidade onde estavam. Então foram procurar oportunidade em outro lugar. Por exemplo, um menino aí, vamos dizer, são taboquinhos a vida inteira. Eu não estou dizendo que aconteceu, que eu não sei, mas o Elvis, o Marquinhos, René Atleta e tantos outros, acho que Dedé, o pai de Elvis, são pessoas boas. E eles disseram que mesmo no grupo, eu vi René Atleta no comentário dele, dizendo que teve 8 anos de Zé Augusto e mais 4 anos de Toninho, e nunca escutaram ele, nunca chamaram, não teve oportunidade. Isso foi que ele falou. Se Edson Vieira chamou, ele vai dar uma oportunidade dele para trabalhar por a cidade que ele gosta, ele está certo. Se a intenção foi outra, aí está errado. Eu vejo assim.
Só registrando que nós tínhamos chamado a matéria sobre as afirmações de José Augusto, mas a matéria veiculada foi a outra, foi errada. Então daqui a pouco a gente traz a matéria sobre José Augusto. Eu tenho na linha agora o nosso companheiro Marcondes Moreno sobre esse caso dos suplentes que aderiram ao governo. No caso agora, o Marquinhos Aragão voltou atrás. Como é que fica isso, Marcondes? Bom dia.
Bom dia, ao Aguinaldo Xavier, ao nosso querido Rui, então aos ouvintes da Torre FM do programa. Ontem eu tive a oportunidade de estar em primeira mão essa notícia. Recebi a ligação de Marquinhos Aragão, que me falava, né, do seu arrependimento. Ele disse que quando chegou em casa, após o acordo que foi feito, começou a falar mais alto, né, a paixão política pelo grupo de oposição e também pela figura do José Augusto Maia. Aí, na noite de ontem mesmo, acabou fazendo as pazes, voltando. O que é que muda? Muda que o deputado José Augusto Maia vai ter que ficar mais atento, vai ter que dar atenção aos considerados pequenos, aqueles que não têm expressão de voto grande. Por quê? De grão em grão, a galinha enche o papo. O pequeno, ele é pequeno quando ele é só, quando ele une forças, aí ele torna-se grande. E foi o que aconteceu com o PHS. Abre um precedente para que pelo menos mais um do PHS volte atrás. Essa é a informação que a gente tem, mas que precisa ainda se concretizar. O fato é que o deputado Zé Augusto Maia, ele precisa fazer em caráter de urgência uma reunião com o chamado baixo clero. Quando se diz baixo clero, não existe nenhuma intenção de menosprezar, é um termo usado no jornalismo político que se refere àqueles que não têm um grande grupo. Então, o Zé tem que, em caráter de urgência, no máximo até amanhã, ou domingo, reunir esse pessoal, um Gimal da Saúde, um Pedro Mulatinho, uma Lucinha da Saúde e tantos outros que não têm aquela oportunidade de ser ouvido e que precisa elevar a sua voz e dizer a sua opinião. Eles querem participar desse processo, vamos colocar assim, de renovação de que o grupo precisa fazer. Então cabe ao José Augusto Melo, deputado federal, tomar essa atitude. Caso contrário, essas perdas, elas vão tornando-se forte para o atual prefeito Edson Vieira, que vem ganhando adesão numa época que não é uma época eleitoral. Isso deixa com enorme dificuldade o grupo de oposição, que já vem tentando se encontrar aí, e os caminhos tortuosos, né, onde cada um quer seguir o seu objetivo pessoal. Mas o fato é que é preciso acordar para a vida e dar atenção aos chamados pequenos.
Marco, deixa eu te perguntar uma coisa. Toda legislatura muda, né? Sempre tem um vereador que pula e que muda de partido. Acho que todas tiveram isso em Santa Cruz. Você acha que essa ainda vai ter? Porque agora foram os suplentes. Mas será que vai ter político de mandato que pode fazer isso, Marco?
Olha, sim, eu acredito em um deles, viu? Acredito que haverá uma perda futura, um futuro não tão longe assim, por parte do grupo de oposição. E o denominado Tapoquinha também está para ganhar, né? Mais uma pessoa, e essa pessoa tem uma história de relevância na trajetória de Edson. Basta que Edson também não dê atenção de vida, porque a política de Santa Cruz foi da seguinte forma: tudo pode acontecer. A partir do momento em que se misturou Diogo Moraes com Edson Vieira, que outros políticos também mudaram de lado, então ficou uma espécie de tudo pode na política de Santa Cruz, e ninguém mais tem aquela vergonha de dizer: não, eu quero mudar, eu não aceito mais. Porque do mesmo jeito que o barco de Edson está um barco que está ganhando muitos novos nomes, mas está um barco cheio, muitos esperaram a chance e a chance não veio. Então, a partir do momento que o grupo de oposição se organiza, ele vai abrir a porta para que pessoas que deram a chance a Edson Vieira caminhem de volta para o grupo, ou mesmo aqueles que tradicionalmente já estavam com Edson, que talvez, a depender da quantidade de pessoas que estejam no barco, é muita gente. Como é que Edson vai localizar tanta gente em seu governo ou dar uma atenção política? Então é muito complicado, e tudo pode acontecer na política de Santa Cruz.
Ok, muito obrigado, Marcondes Moreno, nosso correspondente participando conosco, blog Sulanca News, que estará de volta conosco a partir de segunda-feira. Um abraço, Marcondes.
Outro bom fim de semana para todo mundo, e um abraço especial a Rui e a Aguinaldo aí.
11 horas e 14 minutos, vereador Rui Medeiros, tem possibilidade? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal a Rui. O senhor já teve nos dois grupos políticos, Aguinaldo também. Vocês dois têm semelhanças nesse sentido, né, da história política. Vou fazer essa pergunta aos dois, mas começo com o Rui. Tem possibilidade ainda na trajetória política de vocês de mudança, de reviravolta política?
Da minha parte, em hipótese alguma. Jamais, todavia, porém. E quando a gente ouviu Aguinaldo e Marconi Moreno falando a respeito dos candidatos que foram na última eleição, que passaram para o grupo de Edson Vieira, eu vejo que eles têm que responder aos eleitores. E que esse barco, hoje azul, que está planando aqui em Santa Cruz do Capibaribe, eu acho que quem quiser ir pegar uma carona nesse barco, ele tem que pensar duas vezes. Essa questão de tomar uma iniciativa própria, individual, e não olhar o lado do grupo político, que nós estivemos juntos no último mês de outubro. Essas mesmas pessoas, eu não tenho nada a ver com o pensamento, a atitude que foi tomada por eles. Mas eu vi, eu estive e acompanhei lá no palanque. Edson Vieira não era uma pessoa bem vista. O pau desceu em cima de Edson Vieira. Será que com tão pouco tempo essas pessoas esqueceram o que disseram da capacidade de Edson Vieira e hoje voltam atrás? Eu acho que eles devem fazer um exame de consciência e responder isso para as pessoas que votaram neles, no nosso grupo, o nosso grupo Taboquinha. E posso te dizer que o nosso grupo está unido.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Rui, voltando para a tua história. O senhor não acha que o senhor teve um certo prejuízo político? Porque, por exemplo, se o senhor tivesse continuado no grupo, digamos, o grupo Boca Preta, com os votos que o senhor teve, eu acho que o senhor teria sido eleito.
Não, eu não vejo assim, dessa maneira. Veja, eu tive a oportunidade de, mesmo sem estar na Câmara de Vereadores, naquela oportunidade eu tive 1.600 votos e não fui eleito. O que é que leva o candidato a uma vitória? É a urna. É o eleitor que escolhe. Não acharam que eu não deveria estar lá e foram escolhidos os melhores. Tanto é que Aguinaldo, que está aqui também, que teve uma expressão de votos naquela oportunidade, e ficou de fora. Agora, bem recente, quem diria que Francisquinho ficaria de fora? E essa questão de não ter permanecido lá no partido quando eu iniciei, que foi o partido dos Bocas Pretas, eu tive uma razão, e essa razão não me fará voltar nunca. Eu acho que eu estou no caminho certo. A questão da derrota de José Augusto Maia foi a escolha dos eleitores. Quem sabe se isso não vai dar uma reviravolta? A vida está aí para dizer os votos que podem chegar nas urnas e trazer a vitória para José Augusto Maia na próxima eleição.
11 horas e 17 minutos. A mesma pergunta que eu fiz a Rui, Aguinaldo Xavier responde após o intervalo. Rui respondeu da seguinte forma: nunca, jamais, em absoluto, foi o que mais?
Todavia, porém.
Todavia, porém. Não muda de grupo de jeito nenhum, não vota.
Sociologista,
o caminho dele foi o da ida. O da volta ele não conhece, não é isso, Rui? Não existe.
Veja bem, eu tenho um caminho, um trajeto, para bem dizer, na minha chegada de Santa Cruz do Capibaribe. E posso ser bem sintético aqui. Quem me trouxe à política foi o nosso amigo Ruberval Soares da Silva. Naquela oportunidade, ele queria que tivesse um direcionamento dentro da política de Santa Cruz, alguém que procurasse caminhar no caminho da verdade. E eu acredito que a minha passagem, não desmerecendo os meus colegas que ali estiveram, inclusive Aguinaldo Xavier, eu fiz por onde os votos que me foram dados naquela oportunidade, que foi 1.400 votos. E nós estamos aí, ó, a política vai na reviravolta, mas hoje a gente está vendo o povo na rua. E o povo na rua está procurando chegar justamente onde os políticos de hoje não justificaram a sua chegada quando foram eleitos.
Inclusive, eu votei para Rui. Inclusive, eu votei para Rui, para presidente da Câmara. Eu era Taboquinha, para ele se passar para os Taboquinha também. Na época.
Participou nem, na época da
Câmara. Na época ele nem se passou.
Sim.
Ficou presidente.
Posteriormente,
da Câmara,
mais na frente,
partido, parece que foi assim.
Exato.
Ficou no partido depois que acho que expulsaram ele.
Ele se passou, mas não admitiu, viu?
Só houve somente, como o Aguinaldo está dizendo, a parte contrária, que foi a situação naquela época. É
que não aceitaram, né?
Você e a minha. O meu voto e o de Dimas. A gente ficou com 7 votos. Edson Vieira.
Zilda, eu acho.
Zilda e
Zé Mioca.
Somente.
11:19, eu vou ao intervalo. Aproveitando esse contexto atual do pula-pula, os que vão, os que ficam. Aguinaldo Xavier responde depois do intervalo. Conhece, existe o caminho da volta, sim ou não, depois do intervalo?
Tá me devendo um voto.
11:27. Aguinaldo Xavier está pensando, daqui a pouco ele responde se existe caminho de volta, né? Na ida, depois da ida, se existe volta ou não. Daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho. São 11:27. Nós temos uma participação do Hinaldo Sampaio, está comigo na ponta da linha. E eu gostaria de saber, Hinaldo, como é que está, ou como estão as reações após a pesquisa que foi divulgada e os números de Eduardo Campos, quais são? Bom dia, Hinaldo.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, a pesquisa foi recebida com um misto de tristeza e alegria, pelo menos é o que eu suponho. Um misto de tristeza porque em relação à pesquisa de avaliação dos governadores do ano passado, houve uma queda de aproximadamente 20 pontos na popularidade do governador Eduardo Campos. Ele apareceu com mais de 80%, ou beirando os 80% na pesquisa anterior, e agora apareceu com 58%. Agora, foi recebida também com alegria, porque esses protestos de rua, né, conforme nós já havíamos comentado aqui, derrubaram a popularidade da presidente Dilma e também dos governadores de um modo geral. dos governadores. E é evidente que o governo de Pernambuco não seria exceção à regra. O governador ainda mantém uma elevada taxa de popularidade, mas os protestos de rua afetaram também a popularidade dele, né? Haja vista o resultado dessa pesquisa que foi divulgada ontem pelo Ibope. Dos 11 governadores avaliados, ele ainda aparece em primeiro lugar, mas numa posição menos confortável da que se encontrava um ano atrás.
A impressão que dá é que a população está reprovando os políticos, os governantes, né? Isso independente de quem seja, e no final das contas, Eduardo ainda continua sendo o governador mais bem avaliado do país. Seria isso, não é, Reinaldo?
Exatamente. Veja, a gente começa a fazer uma leitura assim mais distante dos fatos, né? E, consequentemente, vai sendo uma leitura mais verdadeira. Então, o que a gente pode concluir daquelas manifestações é que foi um protesto contra os políticos, contra os partidos, contra os governos de um modo geral. A insatisfação do povo com a má qualidade da educação na escola pública, com a má qualidade da saúde nos postos do SUS, nos hospitais do SUS, entrou tudo. Ele entrou o preço da passagem de ônibus, a questão do transporte, a questão da segurança, enfim, foi um recado que o povo deu e veja, não foi uma coisa localizada em São Paulo, Minas, não, em Rio de Janeiro. O povo foi às ruas em muitas cidades do Brasil, inclusive em pequenas cidades do interior de Pernambuco. Eu tive conhecimento de que houve protesto contra o governo local. Então, se o protesto era como foi generalizado, né, de reprovação à prática política de muitos dos nossos homens públicos, é claro que ele atingiu também o governo de Pernambuco, que vinha se mantendo aí numa posição de vanguarda, ainda se mantém, mas, conforme já dissemos anteriormente, numa posição menos confortável daquela que se encontrava em 2012.
Ok, Reinaldo, muito obrigado pela sua participação. Registrar aqui no estúdio a presença dos ex-vereadores Aguinaldo Xavier e Rui Medeiros, um situação, outra oposição. Muito obrigado, Reinaldo. Grande abraço para você.
Bom dia, Ney. Bom dia aí, nossos amigos do estúdio, aos ouvintes da Rádio Polo, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
11 horas e 31 minutos, Aguinaldo está pensando ainda. Eu tô brincando, ele não está pensando, né? É porque realmente. Ele tá, mas a resposta vai ser daqui a pouco, se tem um caminho ou não de volta, né? As pessoas querem saber. Rui tá dizendo, principalmente com a amizade que ele tem. Será que tem? Tem, dentro do grupo, né? Tem muita amizade. 11h31, vereador Rui Medeiros, né? Continuar com você agora. Essa situação de Eduardo Campos, uma reprovação, uma queda nos índices de aprovação dele no estado de Pernambuco, mas eu gostaria de saber para o ex-vereador Rui, para a população de Santa Cruz de Capibaribe, Eduardo Campos merece ser aprovado ou não?
Veja, eu parto de um princípio daqui de Santa Cruz do Capibaribe. Eu estava no palanque, ali no giradouro da 29, quando Eduardo Campos subiu no palanque e fez várias promessas. Uma das promessas que ele fez, que ficou bem lembrado, seria a construção do açude do Pátio. Seria e será a redenção de Santa Cruz do Capibaribe, principalmente na zona rural. É mais um manancial que dará suporte ao abastecimento de Santa Cruz do Capibaribe, para não acontecer o que a gente está no dia a dia vendo aí, as pessoas tirando de tirar parte do seu sustento para pagar a água, carros, pipas. Se essa seca continuar e não chegar a um abastecimento vindo, principalmente que já deve estar vindo o abastecimento lá de Jucazinho, com certeza um caminhão d'água, um caminhão pipa vai custar R$250. Mas voltando para governador, além disso aí, ele prometeu a construção de uma UPA, a duplicação da PE-160, e até hoje a gente está pegando aquele telescópio Rambo que sumiu no espaço para ver o que foi que o governador trouxe para Santa Cruz do Capibaribe. Na minha opinião, ele não merece o voto do povo de Santa Cruz do Capibaribe. É, promessas, e mais promessas a gente vai ver. Ele está numa campanha política para chegar a concorrer à presidência da República, mas se depender do meu voto e das pessoas conscientes que ouviram e não viram ele concluir o que ele prometeu, ele não vai ter esse voto, não, aqui em Santa Cruz.
Agnaldo.
Ney, veja bem, há um tempo atrás, acho que um mês, eu estava até com você da entrevista dizendo que hoje não votaria em Eduardo Campos. Então, em 2006, foi eu, Fernando e Francisquim que ficamos do lado de Eduardo Campos. E a outra parcela, que foi Zé Augusto, Ernesto, acho que os outros ficaram com Humberto Costa. E aí Eduardo partiu com 8% e foi governador. E do lado ali da freguesia, na frente ali onde é a casa de tal, nós fizemos um comício lá e ele prometeu a PS-160. O ano passado eu vim de uma corrida de moto, motocross, e eu vi uma fila de carro de Pão de Açúcar ao Moda Center. E clientes descendo ali no posto de Maninho pra cá, indo a pé, e sem esse fluxo. E ele dizia que o escoamento da confecção teria que ter livre, assim, um caminho bom para ir e voltar no sentido de estrada. E também até agora não fez. Nós vemos aí que está a segurança em Santa Cruz do Capibaribe, que aí é parte do governador mandar reforço para cá. Eu acho que não está mandando, estão invadindo nas casas aí, tá, acho que está de brincadeira a segurança em Santa Cruz do Capibaribe. Então, se você pleiteia uma coisa maior, se você diz que gosta de Santa Cruz, vem aqui, faz promessas, e está aí o povo com medo de sair de casa, então, qualquer político, não é Eduardo Campos, abandonar um reduto eleitoral e um polo como é Santa Cruz, um povo trabalhador de dia e de noite. Você vai em Poço Fundo, minha querida Poço Fundo, o povo está trabalhando domingo, eu vou lá. E não ter, assim, segurança, isso deixa as pessoas, assim, impotentes. Eu vou sair de casa agora, eu vou com minha Bros, eu vou com minha moto, vão roubar ali. Então, o que está acontecendo? Então, alguém daqui tem que chegar lá, se ele não for blindado, para chegar e falar com ele, ó, Santa Cruz Capibaribe está clamando por segurança. Pela 160 que você prometeu, pela UPA, não é? Então, aí eu pergunto ao povo se um candidato desse, sendo Eduardo outro, merece um voto.
11h36, está aí a resposta do Agnaldo Xavier. Nós vamos a um outro assunto, eu tenho matéria com o Luar Andrade, e aí a gente traz as informações sobre o que foi dito ontem pelo deputado federal José Augusto Maia, entrevista aqui no Rádio Debate. Daqui a pouco a resposta do Agnaldo Xavier. O povo está esperando ainda.
Ô Ney, só eu queria mandar um abraço pro pessoal do Via Onda Márcio, está todo me escutando, pessoal do Poeirão. E tem muita gente que me ligou vendo no seu blog, no blog que eu estou aqui hoje, já me ligou e está nos escutando, uma audiência muito grande. E eu tenho uma admiração enorme pro Ney, como ele sabe disso, não é missa de corpo presente, como se fala, mas e faz umas perguntas que ele deixa a gente no canto da parede, mas tem que ser assim mesmo.
Pois é, mas essa que eu perguntei você vai responder daqui a pouco. 11h36, vamos ouvir parte daquilo que foi dito pelo deputado ontem sobre essa confusão no grupo Taboquinha.
Blog do Ney Lima, ele disse na reunião, mas eu posso entrar numa coligação que é com 30 mil votos, eu sou eleito. Quem ia para esta coligação era eu, frisou José Augusto sobre pretensões de Ernesto à federal. Em entrevista ao programa Rádio Debate da Apollo FM, o deputado federal José Augusto Maia, do PTB, falou sobre as eleições de 2014 e a dificuldade que está encontrando em disputar a eleição para deputado federal mais uma vez. Maia disse que hoje o coeficiente eleitoral da Frente Popular, aliança que faz parte do seu partido, é muito alto, que é um risco muito grande tentar uma eleição com a base atual, sendo necessário conseguir mais localidades antes de definir o cargo que disputará. Eu fiz questão de mostrar a minha vontade de querer ser novamente deputado federal, só que no coeficiente da eleição passada, quando eu tive quase 49 mil votos e com 42 eu era eleito, teve Ana Raiz com aqueles 400 mil votos, e aquilo deu um cenário para aquele chapão. com poucos votos, fossem eleitos, disse Zé Augusto. Lembrando que não teve apoio dos grupos políticos das cidades na região e que o coeficiente eleitoral de 2014 deve passar dos 70 mil votos para que o candidato seja eleito. José Augusto disse ainda que para pleitear uma eleição desse porte precisa de muito dinheiro, o que não tem disponível, e que não pretende lançar uma candidatura desse tamanho para obter votos apenas na cidade, o que desgasta o eleitor que acredita na sua vitória. Mas que a decisão só será tomada em setembro, quando as coligações forem definidas. Eu tenho certeza de que se eu perguntar, você prefere que eu seja candidata federal sem ganhar ou estadual eleito? Tenho certeza que o eleitor vai preferir estadual eleito, ressaltou José Augusto Maia. José Augusto falou ainda sobre a intenção do seu sobrinho Ernesto Maia, do PTB, em disputar a vaga para a federal. José Augusto foi enfático ao dizer que é um passo arriscado, mesmo mudando de partido, e que se o problema fosse só mudar de partido, ele mesmo mudaria. Ele é meu sobrinho, gosto muito dele. Mas olhe, se Zé Augusto está em dificuldade, que tem uma história de vereador, vice-prefeito, prefeito e deputado federal com uma densidade eleitoral enorme no Agreste, imagine Ernesto, que é só um vereador. Ele disse na reunião, mas eu posso entrar numa coligação que com 30 mil votos eu estou eleito. Quem ia para essa coligação era eu, frisou o deputado. Maia disse ainda que todo partido quer um deputado federal, mas que a dificuldade é enorme para conseguir uma vitória nessa disputa.
11h40, vamos ao intervalo. Na volta eu continuo com os ex-vereadores Aguinaldo e Rui. 11h46, de volta com o programa Rádio Debate. Eu deixei a pergunta, né, ao vereador Aguinaldo Xavier, que passou esse tempo todo pensando na resposta. O Rui utilizou de todas as palavras para dizer que mudou de grupo político uma vez, mas não muda mais, continuando está e não vai mudar. No caso de Aguinaldo Xavier, existe essa possibilidade, esse caminho tem volta, sim ou não?
Veja bem, Ney, eu já respondi no início. Eu disse que quando estou com uma pessoa, acredito no projeto da pessoa, eu acreditei no projeto de Edson. A chance que o povo de Santa Cruz, não só eu, deu a Edson foi para 4 anos. Eu acredito que ele vai fazer um bom governo. Eu acredito. Só se ele é sábio. Ele vai fazer um bom governo, que como já está um início muito bom. Mas eu já passei por tanta coisa na minha vida, na política, em tanta coisa, que eu vou dizer que, assim, amanhã pertence a Deus, a gente não sabe. Eu nunca digo que dessa água não beberei. Mas é o seguinte, hoje é a sua situação, e acredito que Edson vai fazer um bom governo, e torço por isso. Eu disse ontem, até mandar um abraço para Edão, o pessoal do Herbalife, lá na rua, lá no Dona Lica, Valdim, Ivanil, todos, porque a gente conversando, eu disse o seguinte, eu disse, olha, a gente tem que torcer. Ganhou Zé Augusto, ganhou o Rui para prefeito, ganhou Ernesto, quem quer que seja, o Edson, é ter que torcer para ele fazer um bom governo. Aquela política, se os vereadores de oposição dissessem, se Edson deixasse a rua esburacada, não trouxesse através do governador segurança, não desse saúde, era bom demais que a gente ganhava outra. E o povo fica onde? Sofrendo 4 anos. A gente tem que torcer sim para os governantes fazer um bom, e orar a eles, pedir a Deus para que eles façam um bom governo. Passa um bom governo, porque só quem ganha é o povo de Santa Cruz de Capibaribe.
Deixa eu insistir um pouquinho na pergunta. Então, a manutenção, a permanência do seu apoio, da sua aliança com Edson Vieira, depende de que exatamente?
Não, eu estou dizendo que...
Depende do governo dele, de ser de sucesso ou não, seria isso?
Não, veja bem. Eu estou dizendo que eu sou situação. Se a eleição fosse hoje, eu votaria em Edson novamente. Por exemplo, se você falar até aqui em off, em Zé Elias, eu gosto de Zé Elias. Você sabe a história de off de Zé Elias, né? Gosto muito dele. O Rui estava dizendo aqui que vocês falaram isso, seu amigo Zé Augusto. Eu não tenho um pingo de raiva de Zé Augusto. De forma alguma, a gente tem que saber separar as coisas.
Mas assim, o seu rompimento trouxe uma situação complicada, né, com José Augusto.
Sim, deixa eu dizer a você. Trouxe pelo seguinte, tem umas coisas que Zé Augusto errou comigo, que ele sabe, ele é inteligente. E tem umas coisas que eu errei também, que a gente às vezes na empolgação vem no coração e vem querer resolver as coisas daquela forma.
O tempo ele cura essas feridas, o senhor acha?
Não,
que com o tempo isso
política,
pode ficar para trás?
A política é assim, por exemplo, a gente não pode tirar, eu até já tirei, inocente,
não pode tirar o mérito de Zé Augusto do Moda Center. Por exemplo, se não fosse ele, eu acho que o Moda Center não saía. Eu tenho uma reflexão e penso nisso. Porque foi corajoso, foi a luta, porque eu nasci, vivi e me criei dentro da Feira das Fincas de Santa Cruz. Eu, quando tinha 10 bancos, eu botei, eu vou chegar. Quando tinha 10 bancos na Rua Siqueira, eu botei numa lona, minha mãe mandou, vender uns vestidos. Eu era o 11º numa lona, eu acho que eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu já tenho 45, já faz 30. Eu fui um dos fundadores da Feira de Santa Cruz, quer dizer, botando na feira. E depois passou a feira, foi pra Xavier, a Xavier Confecções, o Hotel Santa Rita. E morei muito tempo dentro da feira e vi aquela agonia. E até depois eu torcia Hernando, eu acho que fez, comprou o terreno, que queria mudar a feira, e foi aquela polêmica. Aí a gente, quando eu era contra, por exemplo, assim, quando eu dizia por que mudar essa feira, eu até era contra Hernando, mas eu via que Hernando estava certo, e Zé estava certo ter a força de botar o Moda Center para ali, que valorizou mais a terra das confecções com o Moda Center. A gente não pode tirar esse mérito dele, que eu já teria, quis tirar até o de Hernando, sem nem a feira. Eu dizer, não, Hernando tá errado porque eu sou cabecinha na época, e Hernando quer tirar a feira daqui, mas eu vi que foi uma coisa boa. E ninguém pode tirar um mérito de Zé Augusto. A gente tem então, que ser.
Voltando no assunto, né, dessa questão de permanecer ou não, Rui, eu volto a dizer, usou de todas as palavras para dizer que não sai de jeito nenhum, não volta. No seu caso, você já deixaria isso em aberto? Você acha
não,
que
não é em aberto.
Tudo pode acontecer?
Eu pretendo, por exemplo, eu estou pretendo até ser uma matéria para o PRB. PRB é o 10, o qual eu fui eleito com o apoio desse pessoal, que esse pessoal é ligado à Igreja Universal, que era o PL, que era o 22 na época, que hoje é PR. E então, o pessoal vem até quarta-feira para aqui, vem o deputado Océsio, vem o presidente do PR de Pernambuco e vem pastor Valdir. E me chamaram, a gente vai ter uma conversa. Eu pretendo ir pro PR, por quê? Porque, por exemplo, o grupo de Etzvira daqui a 4 anos vai ter Chapão e Chapinha. E eu não vou pro Chapão porque é muito pesado, já tem 10 vereadores. Eu iria pra uma Chapinha, por isso que eu vou pro PR. Certo? Então o que acontece? Que a Chapinha hoje, você sabe, foi Ronaldo, foi Jéssica, foi Val. Sim. Então é mais leve, é menos voto. Agora, o que eu quis dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu já passei por tantas situações na minha vida que a gente. Eu digo hoje, se você. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho um carro preto. E só quero o carro preto. Mas amanhã eu comprei um branco. Mas rapaz, você dizer. Eu digo assim, que na vida eu sou falho, todos nós somos frágeis. E a gente nunca. Eu digo assim, o Rui é. É uma pessoa solteira, eu digo assim, que dessa água eu nunca beberei. Se disser isso aí, amanhã muda, as coisas mudam. O homem, eu estava numa palestra, uma palestra, foi num lugar, foi um livro que eu li. Disse que em 5 anos, a gente, não espiritualmente, mas humanamente, você às vezes quer um carro preto, amanhã quer um branco, muda. As pessoas mudam da situação, certo? Mas eu digo
é muito
você,
dinâmico, né?
É dinâmico, a política é dinâmica, a gente nunca deve dizer. E eu já até disse isso, aí, errei. Eu disse isso, eu acho que na sua frente, em 2003. Disse uma coisa mais ou menos assim. Depois de 10 anos, voltei atrás. A gente às vezes muda, por exemplo. A gente vê que Dimas passou a vida inteira no Boca Preta. Foi pro Taboquinha, voltou. Francisquinho é uma pessoa que eu admiro e gosto muito dele. É meu amigo do peito, do coração, Fernando Aragão. Passou a vida inteira no Taboquinha. Foi pro uma terceira vida e voltou. Isso é muito dinâmico. Rui foi eleito no Boca Preta, no Taboquinha. Né? Não no Boca Preta, e foi, tá vendo como é dinâmica as coisas? Aí eu digo aqui, Ney, eu nunca venho na sua rádio que você fez uma pergunta aqui em botão do canto da parede. Daqui a pouco eu necessito de você, de uma matéria boa, que você vai me botar lá em cima na política, aí eu venho aqui com, como se diz, né? Com o rabinho atrás, não, desculpa aí. Mas eu digo assim, que a gente assim nunca deve dizer, dessa água não deveria amanhã, porque eu já passei por muitas situações. Então, não é deixar aberto, dizer, então você agora vai. Não, eu tô dizendo que hoje eu tô no grupo de situação, eu vou pro PR pra ir pra uma chapinha. Né? Se Deus quiser, o amanhã pertence a Deus. Então, eu digo isso, que dessa água nunca beberei, só isso.
Quer dizer, agora o senhor não diz que dessa água nunca beberei, né?
Não, eu disse que eu já passei por muitas situações. Sim. Na minha vida. Eu disse que já passei por muitas situações na minha vida e disse, eu não faço mais aquilo, eu não quero mais aquilo, depois fiz.
Então, eu não faria mais essas afirmações.
Hoje, se fosse hoje a eleição, eu votaria em Edson novamente. E eu tenho certeza que.
A próxima é.
Como a eleição não é hoje, o Ita dizendo aqui, amanhã não se sabe. 11 horas e 53 minutos. Nos debates existe aquele momento das perguntas de um para o outro. Nós vamos simular isso aqui. Eu vou permitir a Rui que faça uma pergunta a Aguinaldo Xavier.
Rui, vai de leve.
Veja, Aguinaldo, eu tenho acompanhado a política de Santa Cruz do Capibaribe, do Brejo, que são mais próximos. E no Brasil também. O que a gente vê é que hoje a política, para você chegar, ser candidato e ser eleito, você precisa gastar muito. E tem algo que a gente tem observado e que não se pode provar, que é a inconsciência do povo. Aí eu pergunto a você, Aguinaldo Xavier, você, quando foi eleito, você comprou voto para ser eleito? E se for eleito novamente, você compra novamente a consciência do povo?
Veja bem, Rui, eu fui eleito em 2004, fiquei surpreso, eu achava que eu era até assim um pouco ingênuo, e ainda sou, falta muita coisa para me melhorar. Quando abriu as urnas, eu fiquei surpreso, eu disse, eu vou ter aí, eu conversando com, eu acho que, não sei se Gaspar na época, Val, que foi candidato, aí eu disse, eu acho que vou ter uns 800 votos a 900, se eu ficar na suplência tá bom, tive 1830, foi uma surpresa. Pra você ver que foi uma campanha tão devagar, eu andava com o carro de Gaspar, às vezes, a gente teve que botar pneu, às vezes faltava gasolina. Eu acho que foi a campanha mais barata de Santa Cruz, foi em 2004 quando eu fui eleito. E quando eu tive depois 1.665 votos, eu mostrei o que pra ter esses votos? O Peladeiro jogava meio dia, isso é uma coisa, às vezes, mais distante isso, mas tem que dizer, eu botei no meu bolso os postos para o município. Lutei até Vossa Excelência era da Câmara e nós colocamos aquele refletor junto com o Dimas Janta, que era o presidente. E hoje o Peladeiro joga à noite. Então explorei isso. Eles entenderam botar em mim. Aí você vê, Dimas Janta e Zé Augusto foi no púlpito da Igreja Betesda, disse, olha, agradeçam os dois. Agradeçam ao Aguinaldo, que ele lutou 6 meses para esse terreno que hoje é a Betesda do lado da ponte. Foi um projeto meu, um requerimento meu, uma luta minha que está lá. Então o povo entendeu isso no meu trabalho. E outras coisas que tem, assim, o Centro de Recuperação, eu fiz um projeto para receber um dinheiro, inclusive eu levei Zé Augusto lá e explorei isso também. E as pessoas votaram, vamos dizer, pelo meu trabalho. Tá certo, Rui?
Sim ou não?
Não, de forma alguma. Nunca, de forma
alguma. Tá respostado.
Tá satisfeito com a resposta, Rui?
De certo modo, sim.
Sim ou não?
Sim.
Não.
Sim
ou não? Não, tá. Não, não. Não convenceu a resposta?
Não, não.
Tá bom. 11h56, Aguinaldo Xavier, agora fica à vontade.
Eu aceito, eu aceito. Rui tem seu jeito, mas eu gosto de Rui. Rui, eu queria assim fazer uma pergunta. Roberto Asfora foi eleito, certo? Se Roberto Asfora, a gente sabe que Rui fez um trabalho em 2001 até 2004, 2001 a 2004 em São Domingos. 2001 a 2008. Fez um trabalho que assim moralizou na questão de segurança. Trabalhou, eu vi as histórias de Rui, eu ia pra aqui, pra Taboca, ia com 2, 3 e ninguém andava nem naquela no bandeira ali, e Rui moralizou e botou ordem, e hoje, a gente vê que Santa Cruz e São Domingos
clama, respondendo mais do que perguntando,
clama por segurança. Então vou fazer uma pergunta a Rui, se Roberto Asfora chama ele pra trabalhar na área da segurança, fizer um bom trabalho, e o povo daqui a 3 anos, Rui, se candidatar aqui que você vai ser eleito, por quê? Você faz um bom trabalho, você iria?
Vereador Aguinaldo Xavier, que é uns votos a mais sobrando aqui em Santa Cruz.
Veja, Aguinaldo, eu tenho consciência da minha vinda para Santa Cruz do Capimbaribe, que foi de lá, de São Domingos e do Brejo da Madeus, e consequentemente o trabalho que foi feito fluiu também para Santa Cruz do Capimbaribe, até porque naquela oportunidade eu fui eleito com 1.400 votos. Eu não gastei nenhum centavo. E posso te dizer, eu não gastei e nem comprei, nem compro o voto de ninguém. Eu não compro a consciência de quem quer que seja. Esses 1.303 votos dessa última eleição e da anterior, que foi 1.600, e da outra, que foi 1.400, eu tive aquela postura de saber que quem votou em mim votou por questão de consciência. A questão do nosso trabalho lá, a oportunidade foi através de Roberto Asfora e a gente deu conta do recado. A gente colocou a nossa vida em prol da defesa do povo do Brejo da Madeus e de Santa Cruz do Capibaribe. Tanto é que um fato aconteceu e que foi num dia impróprio, que foi no dia 1º de abril, que as pessoas não acreditaram. Mas eu posso te dizer que eu ando com minhas pernas. Eu ando sozinho e ando com alguém. Esse alguém você sabe quem é. Que ninguém está nesse planeta sozinho. Não há razão
com Deus
de você estar dizendo o nome de quem quer que seja. E a questão de Brejo da Madeus é questão de oportunidade. Se essa oportunidade vier a acontecer lá no Brejo da Madeus, eu acredito que, se não acontecer em Santa Cruz do Capibaribe, pode acontecer no Brejo da Madeus. Até porque Roberto está assumindo no dia 8. E se ele precisar dos meus serviços em prol da segurança, não na ativa, mas trabalhando num paralelo com a Guarda Municipal, com o serviço investigativo, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com certeza, aqui também para Santa Cruz do Capibaré, a gente deve chegar a esse consenso.
Deixa eu interromper rapidinho, temos um minuto, né, até para ajudar Aguinaldo. Ele perguntou, se o senhor aceitar e fizer um bom trabalho, o senhor seria candidato a vereador em Brejo da Madre de Deus? Foi essa a pergunta.
Com certeza, eu sou bastante positivo, mas eu tenho muito chão para você chegar até lá, e é uma candidatura do dia para a noite. Hoje a gente está vendo a dificuldade no nosso grupo político em escolher os deputados estadual e federal. Mas eu pretendo, se eu tiver oportunidade, estarei lá.
Meio-dia, final do programa, esse é o Rádio Debate, rápido, dinâmico, muita informação concentrada em uma hora, mas evidentemente nós temos uma concentração muito boa e os ouvintes saem ganhando com isso. Aguinaldo Xavier, foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Evidentemente que a emissora, o programa estará sempre disponível e nós vamos recebê-lo aqui várias outras vezes.
Eu queria agradecer a Ney, mandar um forte abraço para o povo de toda a zona rural, Pará, Poço Fundo, Santa Cruz do Capibaribe em peso. E eu quero dizer que isso é muito bom, esses debates, para esclarecendo, e não deixa de ser uma cobrança aqui, a gente está fazendo, dos políticos, das pessoas que nos representam. Isso é muito importante, então isso é muito bom, você está de parabéns por esse programa, que você viu aqui que foram muitas cobranças no governador. Como eu falei da segurança, que ele tem que resolver esse problema, porque está demais em Santa Cruz do Capibaribe. E eu acho que todos estão de parabéns, um forte abraço a todos e que Deus abençoe a nós todos.
Rui Medeiros, muito obrigado pela visita e também, né, espero recebê-lo aqui várias outras vezes nesse programa.
Ney, é sempre um prazer estar no teu programa. E eu tenho acompanhado o teu bloco, é um sucesso, é um destaque na nossa região. Essa oportunidade que foi dada nesse programa com o Aguinaldo Xavier, do lado político contrário, eu acredito que aquela amizade que existe com Zé Augusto, ela ainda existe dentro do coração de Aguinaldo Xavier, e nós estamos lá de braço aberto para acolhê-lo. E a questão de Brejo da Madre Deus com Roberto Assora é questão de oportunidade. É como essa oportunidade que foi dada aqui para que a gente leve para a nossa população o nosso trabalho, a nossa consciência e a nossa verdade.
Vem aí o Povo no Rádio, são 12:02. Um abraço a todos.